Aleluia, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Santo, santo é o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para a sua vida, amém? Você está pronto para receber? Aleluia. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Oh, aleluia. Querido, eu queria te convidar para todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 9:30 da manhã, nós estamos com um programa na rádio chamado Vivendo em Plenitude. Esse programa, querido, além de tocar músicas, o intuito dele é trazer uma palavra revelada, trazer uma palavra do reino de Deus para a sua vida, para que você possa entender qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Então nós estamos lá todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 9:30 da manhã, na Rádio Viva Plenitude, a Rádio do Avivamento. Esse programa é feito por mim. E às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, nós temos o Rafael Trajano trazendo o programa Crescendo na Palavra. É um programa também que vai te ensinar a crescer em Deus. Você pode estar enviando seus pedidos de oração, você pode estar enviando seu pedido de música, que nós teremos o maior prazer de estarmos tocando lá. Você abriu lá em Marcos 10:46? Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu para chamá-lo. E assim foram chamar o cego: Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um salto só, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Pergunta interessante essa de Jesus, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra vai ser ministrada, Pai. Obrigado, Pai, pela tua unção favorável, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, trazendo luz, trazendo, Pai, revelação ao nosso espírito, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento nesse momento, Pai, para que nós possamos contemplar a boa, perfeita e agradável. Oh, que nós possamos, Pai, desfrutar do teu reino nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra caia num bom depósito dos nossos corações, aonde o ladrão não possa roubar a palavra, Pai. Mas que ela, Pai, cresça, Pai, crie raiz, Pai, e dê frutos a 100 por 1, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Jesus Cristo havia entregado a sua vida ao propósito de Deus. O Senhor Jesus havia entregado a sua vida à vontade do Pai. Ele havia renunciado tudo aquilo que ele gostaria de fazer, aonde ele gostaria de estar, para estar seguindo o caminho que o Pai precisava que ele executasse. Então Jesus estava com seus discípulos, ministrando a palavra do reino, trazendo o reino de Deus à terra. E dentro dessa caminhada, ele passava de cidades em cidades, apregoando libertação, apregoando a chegada do novo reino, apregoando uma novidade de vida para aquelas pessoas que viviam tão oprimidas e tão escravizadas pela religião. E o Senhor Jesus, querido, chegou na cidade de Jericó. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Jericó, havia um cego que estava à beira do caminho pedindo esmolas, o cego Bartimeu, o filho de Timeu, estava ali pedindo esmolas porque era cego, porque não tinha a sua visão, uma coisa simples para nós. Porque nós, graças a Deus, todas as manhãs podemos abrir os nossos olhos e enxergar o que o mundo tem aí para nos mostrar. Podemos ver as plantas, podemos ver os carros, podemos ver as cores. Então a nossa visão, querida, é algo simples para mim e para você, que talvez nós não tenhamos até parado para pensar na importância que ela tem para as nossas vidas. Você sabe quando nós ficamos preocupados com a visão? Quando de repente estamos à noite, num local, e de repente falta luz, escurece tudo. E aí quando escurece, nós começamos a estirarmos os nossos braços e começamos a tatear, procurando aonde estão as coisas. Aonde eu coloquei o fósforo, aonde eu coloquei a vela. Por quê? Porque nós não temos esse cuidado de darmos a verdadeira atenção à visão, porque ela já está disponível para nós. Mas o coitado do Bartimeu, não. O coitado do Bartimeu não poderia ver as pessoas que estavam ao seu redor. Ele conhecia as pessoas pela sua voz. Ele sabia quem era fulano e quem era ciclano pela sua voz. Mas ele não tinha uma perspectiva real de como era o rosto de cada pessoa, porque ele não poderia ver. Algo tão simples, que é ver. O coitado do cego Bartimeu não poderia executar as funções, não poderia trabalhar. Hoje para cegos é mais fácil arrumar um trabalho, mas naquela época, querido, uma pessoa que tinha uma deficiência, seja ela qual fosse, ela era excluída da sociedade. Ela era excluída do rol. Ninguém queria ter comunhão. Aquela pessoa não podia participar, ela não tinha voz altiva na sociedade. E assim era Bartimeu, excluído de tudo e de todos. Bartimeu vivia daquilo que as pessoas davam para ele. Quando alguém passasse e tivesse misericórdia e depositasse alguma moeda ou desse alguma oferta a ele, ele tinha algo para suprir a sua necessidade. Mas quando as pessoas não davam, querido, ele não tinha nada. Ele vivia exclusivamente daquilo que as pessoas davam para ele. Assim era a vida de Bartimeu. Excluído, desprezado por todos. Ninguém queria ser amigo de Bartimeu. Ninguém queria, querido, ter comunhão com Bartimeu, porque Bartimeu, naturalmente, para aquela sociedade, ele não valia nada. Parece a história da sua vida, ou não é? Parece a história da minha vida, é ou não é, gente? Nós vivemos numa sociedade que até hoje não mudou. Pelo contrário, ela tem piorado a cada dia, porque não tem conseguido entender a mensagem de Cristo nos seus corações. E aí as pessoas nos valorizam pelo valor monetário que temos numa conta bancária, numa instituição financeira. As pessoas nos valorizam pela roupa que nós vestimos, pelo carro que nós andamos, pela bolsa que nós estamos usando, pelo perfume que exala através de nós. As pessoas nos medem e nos valorizam por conceitos naturais. Quando Cristo, na verdade, ele está o tempo todo trazendo a realidade do seu evangelho e dizendo às pessoas: não olhe e não ame as pessoas pelo que elas têm, mas ame as pessoas e olhe para elas pelos que elas são. Elas são os meus escolhidos, elas são as minhas criaturas, elas são a minha imagem e a minha semelhança. Fui eu que os fiz. Valorize-os, ame-os, respeite-os. porque foi eu. Eles são os meus filhos, eles são as meninas dos meus olhos. E aí, querido, o cego Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando. Mas você há de concordar comigo que antes de Jesus passar lá, o nome de Jesus já havia chegado naquele local? Porque senão, querido, se não acreditarmos, Jesus ia ser somente mais uma pessoa. Ai, o que está passando aí? O cego pergunta, estou vendo nada. Rapaz, que alvoroço é esse que está acontecendo? Não, Jesus está passando. Se ele não tivesse ouvido falar de Jesus, Jesus para ele era simplesmente mais uma pessoa. Era simplesmente mais uma pessoa da sociedade. Mas ele já havia falado que por onde Jesus passava, algo acontecia. Ele já ouvia ter falado, querido, de Jesus, que andava curando os povos por onde ele passava. Que ele andava libertando os oprimidos. Que ele havia libertado o gadareno lá da sua prisão, o endemoniado. Que ele já havia passado pelo paralítico de Betesda, pelo que estava lá à beira do tanque, 38 anos, e ele havia curado. Que ele havia curado a enfermidade da sogra de Pedro. Então a história de Jesus andava de cidade em cidade, mesmo antes dele chegar lá. Então quando Jesus chegou naquela cidade, o cego associou as coisas que ele ouvia falado de Jesus à necessidade ímpar, ao momento extraordinário, ao momento espetacular. Ele disse, opa, Jesus é sinônimo de cura, Jesus é sinônimo de libertação, Jesus é sinônimo de provisão, Jesus é sinônimo de necessidade suprida. Epa, eu quero Jesus. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E aí, queridos, quando ele percebeu que ali era a oportunidade da sua vida, de ter a sua vida transformada para todo sempre. Quando Jesus se faz presente, querido, num local, algo tem que acontecer, querido. Alguma coisa vai modificar. Porque a sua presença, querido, ela não vai passar desapercebida por causa do seu poder disponível. E aí, queridos, o cego começou a gritar. O cego começou a gritar, Jesus, tende compaixão de mim. E as pessoas que estavam ao redor do cego, querendo ouvir a ministração de Jesus, querendo ouvir Jesus, o Messias, lá vem Jesus, o Messias está passando, e a multidão vinha e o oprimiu, e o povo ali querendo ouvir as suas palavras de sabedoria, e um cego gritando, o povo olhou para o cego e disse, cala cego, porque tu não é nada, se cala cego, porque tu é um excluído da sociedade. Cala a tua boca que Jesus está passando aqui. Eu não posso perder Jesus agora. Cala a tua boca. E assim, querido, continuo hoje fazendo na minha vida e na sua vida. As pessoas próximas de nós querendo que nós nos calemos. Querendo que nós ficarmos parados, neutralizados. Porque elas só querem Jesus para si. Elas só querem a bênção para si própria. E aí Deus tem um derramar, Deus tem um abençoar para você. E as pessoas que estão do seu lado estão dizendo, cala tua boca, rapaz, que Jesus não vai te ouvir nada. Cala tua boca que tu não serve para nada. Que conversa é essa, Sandoval, que tu vai estar lá no prédio para 1.200 pessoas, que aquilo dali vai lotar, que aquilo dali vai ficar pequeno, que tu vai ter uma rádio. Conversa, tu não tem dinheiro para isso, não. Mas Jesus está mandando, homem de Deus, tu levantar a tua voz hoje e clamar a Ele que Ele está aqui para te ouvir. Jesus está disposto a derramar, ao transbordar da sua vida em nós. Nós precisamos ter a mesma atitude do cego. Quanto mais mandam a gente se calar, quanto mais mandam a gente parar, mais alto a gente grita. Isso fala de convicção, querido. Isso fala de fé. Porque não são as vozes altivas, não são as circunstâncias que vão ditar como as coisas vão acontecer na sua vida, mas é a tua fé em Jesus que vai fazer as coisas acontecer. É a fé, queridos.
Jesus está disposto a ver a fé. Aleluia! E aí o povo gritava. E o cego gritava e o povo dizia: cala a boca, mano. Para de importunar o mestre. Cala a tua boca. E o cego estava lá, insistentemente. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E o Senhor, ao ouvir aquela frase, porque quando Bartimeu associou Jesus à descendência de Davi, Jesus sabia que só o Espírito poderia ter revelado àquele cego a sua descendência. Ele estava falando ali, quando Bartimeu estava dizendo: Jesus, filho de Davi, estava falando: olha, você é da herança de Davi, você é da linhagem do rei, você é da linhagem de Israel, você é filho de Deus, eu te reconheço como Senhor, porque eu reconheço o teu poder. Porque só Deus estando com o homem para que essas coisas aconteçam. Era isso que o cego estava dizendo naquela frase. E Jesus, querido, ao ver tamanha fé, ele não poderia ficar parado. Ele não poderia fazer de conta que não tinha visto nada. Porque fé, querido, move o coração de Deus ao nosso encontro. Fé, querido, faz Deus se levantar do seu trono e olhar para nós e descer com provisão. Fé faz Deus olhar para nós e fazer as coisas se criarem para chegarem até nós. Fé, querido, mexe com o coração de Deus. A palavra já diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que decide adorá-lo, busque em espírito e em verdade. E a fé, querida, ela é contrário do que nós estamos vendo, muitas vezes. Porque a fé, querida, nós precisamos crer. A fé, ela não duvida, a fé vê pronto. Amém? Você consegue ver aquele local, Sandoval? Coberto, 1.200 cadeiras, a igreja lotada, as pessoas chegando e se prostrando diante do Senhor. Os paralíticos chegando e saindo, curados, empurrando suas cadeiras. Os coxos chegando e sendo curados, os cegos vendo. Os oprimidos sendo libertos, os drogados sendo libertos e servindo ao Senhor. Os casamentos sendo restaurados ali naquele local. A depressão indo embora e a vida abundante de Deus repousando sobre a vida daquelas pessoas. Aleluia! Eu consigo ver tudo pronto. Tudo pronto. Você é maravilhoso, Pai. E aí, queridos, de tanto o cego gritar, Jesus parou e olhou para aquele cego e disse: mande chamá-lo aqui. E aí sim foram chamar a Jesus. E ainda chegaram lá no homem e disseram: homem, tem ânimo, homem, se levanta. Será que o homem não estava animado, meu irmão? O homem estava gritando insistentemente. O homem estava clamando com voz altiva. Aí chega um enviado e diz assim: ânimo, tem de ânimo. Observe que mesmo a esquina da bênção, porque o cego estava à esquina da bênção, Jesus já havia mandado o chamar. Aí chega lá aquele que foi chamado, chega lá e diz: olha, tem de bom ânimo aí, homem? Tem ânimo aí? Ânimo só tem, querido, quem está desanimado. E a pessoa que está desanimada não está clamando. Não está gritando, não é verdade? Mesmo naquela hora ali, à beirada da esquina, a bênção dobrando a esquina, o diabo vem e toca no coração de alguém e lança uma palavra de fracasso. Tem de ânimo, seu desanimado. Tu está assim desse jeito porque tu é um miserável mesmo. Tu está assim desse jeito porque tu é um excluído mesmo. Olha, cego, eu só vim te buscar aqui porque foi o homem que mandou. Porque se o homem tivesse mandado, sabe? É porque ele quer que tu pare logo de perturbar ele, porque tu está perturbando muito ele. Tu está atrapalhando aqui o nosso culto. Tu está atrapalhando a nossa bênção. Bem desanimado. E aí a palavra diz, querido, observe, é interessante isso demais. A Bíblia diz que quando diz levanta-te, ele te chama, jogando a sua capa para o lado, de um salto só, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Como é que uma pessoa que está tão desanimada dá um pulo de um salto, sobe, se põe em pé e vai direto ao encontro de Jesus? Para mim ele estava, era muito animado. As pressões é que estavam tentando pará-lo. As pressões é que estavam tentando dizer que aquilo não ia dar em nada, que ele estava apenas ocupando o tempo do mestre. Mas o cego sabia dentro de si que Jesus Cristo era a solução para o seu problema. Aleluia. E aí, queridos, a Bíblia diz que o cego foi ao encontro de Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Parece pergunta meio sem sentido, na verdade. O cara é cego. O que queres que eu te faça? Não, Senhor, eu quero que tu me dê uma BMW. É? Era isso que o cego ia dizer para ele? Não, Jesus, é porque eu estou com fome. Tu pode me dar uma moeda? A pergunta de Jesus, o que tu queres que eu te faça? Você sabe por que é que Jesus pergunta isso ao cego? Porque muitas vezes, muitas pessoas estão vivendo uma vida deplorável, estão vivendo uma vida de fracasso, uma vida onde o reino de Deus não se manifesta, mas elas querem continuar naquela mesma circunstância para se sentirem pobres, coitadas, e que as pessoas tenham pena delas. Elas não querem uma mudança. Elas querem que as pessoas tenham pena, que as pessoas tenham compaixão. Que as pessoas acham que ela é um pobre coitado, uma pobre coitadinha. Ah, eu sou uma coitadinha mesmo, é porque eu tenho essa doença e o médico disse que eu vou morrer com essa doença. Aí a pessoa quer viver a vida toda dizendo que está com aquela doença para chamar a atenção das pessoas. Então elas até vêm até Jesus. Mas elas dizem: Jesus, não me cura não, me deixa doentinho mesmo, porque enquanto eu estou doentinho, o pastor está atencioso comigo. Enquanto eu estou doentinho, entendeu? Os irmãos ali, eles se juntam e botam uma cesta básica e vão lá na minha casa e me abençoam. Aí enquanto eu estou ali, coitadinho, as pessoas da igreja estão tudo orando por mim. Deixa eu ser coitadinho, porque enquanto eu for coitadinho, Jesus, eu sou o centro das atenções. Você sabia que tem gente desse jeito? Você sabia, queridos, que se Jesus restaurasse a visão daquele cego, ele teria que parar de pedir esmola? Porque as pessoas não dariam mais esmola a uma pessoa que é sã, a uma pessoa que é saudável. O cego ia ter que trabalhar. Amém? O cego ia ter que começar a modificar a sua vida e fazer esforços para ter o seu sustento. E aí Jesus chega para ele e disse: o que tu queres que eu te faça? E o Senhor está nessa manhã, querido, nos perguntando. O problema do Bartimeu era a visão dele. Qual é o seu problema hoje diante do Senhor? O que é que você quer que o Senhor faça hoje na sua vida? O que é que você quer que o Senhor faça hoje na sua casa? O que você quer que o Senhor faça hoje no seu casamento? O que você quer que o Senhor faça hoje na vida dos seus filhos? O que você quer que o Senhor faça hoje na vida da sua esposa? Na vida do seu esposo? O que você quer que o Senhor faça? Ele está perguntando: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. E aí o cego olhou para ele e disse: Jesus, Rabi, Raboni, que quer dizer mestre, meu mestre. Observe que o cego já havia falado da linhagem de Cristo, já havia falado que reconhecia ele como rei, como povo abençoado, como povo separado, como povo escolhido, porque falou que ele era da geração de Davi, ele era da linhagem de Davi. E agora ele não está dizendo, ah, mas você é rei, você é mestre, você é abençoado. Não, isso foi quando ele chamou Jesus. Mas quando Jesus chegou, ele chegou para Jesus e disse, Raboni. Ele já não disse mestre, ele já disse meu mestre. Você consegue entender, queridos? Que nós precisamos nessa manhã chegar para Jesus e dizer meu Senhor, meu Salvador, meu Supridor. Isso fala de intimidade, querido. Trazer Jesus para perto. Trazer Jesus, querido, para ser íntimo seu. Você sabia que o Espírito Santo de Deus hoje mora dentro de você? E quantas vezes no ano, eu não vou perguntar nem no dia, para não ficar tão feio. Quantas vezes no ano você falou com o seu amigo que mora dentro de você? Quantas vezes você olhou para o Espírito Santo e disse, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me guia, você é o meu amigo, vamos conversar, eu estou passando por essa situação, Espírito Santo. Olha, o diabo veio e colocou uma doença aqui no meu corpo, mas a tua palavra diz que tu é vida dentro de mim, e que a tua vida está depositada, diz que tu morreu lá na cruz, pelos meus pecados, para que eu fosse sarado. Não é verdade, Espírito Santo? É verdade. Pois é. Então, o que é que eu devo fazer diante dessa situação? Eu aceito o relatório do diabo? Ou eu me levanto em Deus, me levanto em ti? Faz o seguinte, Espírito Santo, eu vou ousar me levantar em ti. Agora vem junto comigo, me guia os teus passos, me faz andar em santidade, me ajuda a andar confessando a tua palavra. Me ajuda a andar confiando que você é o meu ajudador. Que você é o meu supridor, que você é meu amigo, que você não está comigo, Espírito Santo, por aquilo que eu posso te dar, não, mas é porque você me ama como eu sou. E aí você começa a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, querido. Não precisa você ficar religiosamente, ou santíssimo, grandioso, excelso, maravilhoso nos céus e nas alturas, não há outro como ti. E eu sou o pobre do verme de Jacó. Não, queridos. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento de amigo. Amigo é aquele que você rasga o peito e fala aquilo que você está sentindo dentro. É aquele que muitas vezes vai dizer o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. O amigo muitas vezes é aquele que vai chegar para você e dizer, te dar uma sacudida e te pegar pela mão e dizer, bora mulher, bora homem, vamos caminhar rapaz, deixa de preguiça, vamos correr para o que Deus quer. Então o amigo é aquele que está presente nas horas fáceis e nas horas difíceis. E o Senhor é teu amigo, querido, e Ele está contigo 24 horas. Não adianta você se esconder em qualquer lugar, porque ele vai estar lá presente. Você lembra de Elias, quando foi para a caverna de Adulão, fugir da ira do rei Saul? O que foi que o Senhor disse a ele? Elias, o que tu fazes dentro desta caverna? Sai daí, Elias. Aí não é o teu lugar. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, querido, o lugar que você está vivendo hoje não é o seu lugar. Sai da caverna e vem viver o melhor de Deus. E aí o cego olhou para Jesus, e Jesus perguntou, o que tu queres que eu te faça? O cego olhou para Jesus e disse, Raboni, que eu volte a enxergar. Aleluia. Que eu volte a viver o melhor de Deus. Que eu volte a ver as coisas, Senhor. Que as coisas voltem a ficarem como eram antes. Que a perfeição chegue. Que a paz chegue. Que o teu suprimento chegue. Que o teu reino venha sobre mim. E que eu volte a enxergar. Que eu volte a ter comunhão contigo, Senhor. Que eu volte a sentir a tua doce presença. Que eu volte a ouvir a tua voz. Que eu volte, Pai, a viver o melhor de Deus nessa terra. Que eu volte a ter saúde. Que eu volte a ser liberto. Que as correntes que têm me aprisionado, Senhor, sejam quebradas hoje em nome de Jesus. Que eu volte a enxergar. Que eu volte a enxergar, Pai, o teu chamado na minha vida. Que eu volte a enxergar, Pai, as tuas verdades e as tuas promessas que um dia foram depositadas no meu coração. Porque você não mente, você não se esquece, você não nos abandona, você não nos desampara, Pai. Que eu volte a enxergar, Pai, e ver eu e a minha casa servindo ao Senhor. Que eu volte a enxergar, Pai, e ver a paz no meu casamento. Que eu volte a enxergar, Pai, e ver todas as áreas da minha vida, Pai, em comum acordo, andando em harmonia. Porque você é o Deus, Pai, supridor de todas as áreas. Que eu volte a enxergar, Pai, os meus sonhos, Pai, que você me deu. E que muitas vezes ficaram perdidos, Pai, no meio do caminho, por causa das pancadas, Pai. Por causa das chicotadas, por causa das porradas, Pai, por causa das calúnias. Por causa, Pai, dos falsos testemunhos, Pai. Que eu volte a enxergar, Pai, que há uma esperança em ti, Pai. Que eu volte a enxergar, Pai, que você não morreu, porque você não morre, Pai, porque você é a vida. Você, Pai, não tem início e nem fim. Você é eterno, Pai. Que eu volte, Pai, a ver os meus, Pai, na tua casa, prostrado, louvando teu santo nome e adorando aquele que é digno de adoração. E que o diabo, Pai, não possa mais, Pai, trazer engano aos seus corações, Pai. Que todo rancor, Pai, que toda mágoa, Pai. Que toda seta do diabo seja quebrada nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. E que eu volte a enxergar, Pai. Que eu volte a ver, Pai, a tua unção disponível. Que eu volte a ver os teus milagres, Pai. Que eu possa ver a cura no meu corpo, Pai. E que nenhuma dor, Pai, me deixe prostrado. Porque ela não tem legalidade de estar no meu corpo, porque Cristo já levou sobre si. Oh, aleluia, Pai. Que eu possa ver as tuas promessas, Pai, se cumprindo uma após uma. Uma após uma, Pai. E Jesus lhe ordenou. Vá em frente. Vá em frente. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Vai em frente. Não olha para trás, porque o meu coração não se alegra daqueles que retrocedem. O meu coração se alegra daqueles que avançam. Vai em frente, olha somente para a tua frente, porque a minha palavra é luz para os teus pés e luz para os teus caminhos. Xaralabassuri anderei. Vai em frente. Eu vi a tua fé. Eu vi a tua fé. Vai em frente. A tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Que palavra grandiosa. Que palavra poderosa, Pai. Que palavra extraordinária você trouxe aos nossos corações hoje. Nós iremos obedecer a tua palavra, Pai, iremos em frente. Iremos à frente, Pai, avançando com ousadia. Caminhando a vida de Deus, Pai, trazendo a sua vida para nós. Rabuni, Rabone, estamos contigo em todo o tempo. Santo, santo é o Senhor. Você pode ficar em pé, queridos. Oh, porque tu vives, Pai. Nós podemos crer, Pai, no amanhã. Porque tu vives, Pai, temor não há. Nada, Pai. Nada vai parar, Pai, a igreja. Nada vai parar o teu povo, Pai. Porque Jesus está conosco. Nós vamos avançar, Pai, no teu chamado para as nossas vidas todos os dias. E veremos, Pai, os nossos louvando, adorando, prostrados diante do teu altar, rendendo graças a ti, porque você é fiel. Oh! Você pode levantar as mãos do céu e render graças ao Senhor. Oh, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Oh, obrigado, Pai, pela tua visão, Pai. Obrigado porque sonhos nessa manhã, Pai. Pessoas que tinham seus sonhos mortos, Pai, foram restaurados hoje em nome de Jesus. As pessoas estão voltando a ver, Pai. A ver a tua glória. A ver o teu amor, a ver a tua unção, Pai. Milagres extraordinários, Pai, no meio da igreja, Pai.